A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
Tudo excelente, meu parceirinho, com a fé de Jesus no meu coração e seguindo em frente, olhando sempre pro futuro, Igor Seco, porque a perseverança tá aí, meu irmão. E contigo, tudo bem?
Comigo tá tudo bem também, Marcelinhoque. Inclusive, eu tava aqui mais cedo podando minhas plantinhas, Marcelinhoque. E se tem uma coisa que me deixa bem é lidar com as plantinhas, Marcelinhoque.
Imagino que sim.
Eu tava fazendo isso até numa preparação pro episódio de hoje, porque o nosso convidado é um especialista em cultivo e nutrição de cannabis e que vai trocar uma ideia aqui com a gente, nos explicar um pouco dessa história, o trabalho dele e todo esse desenvolvimento aí de cuidar de plantinhas pelo mundo todo, Marcelinho.
Nutricionista canábico, é isso?
Eu acho que é quase isso. Seja muito bem-vindo à bancada do nosso podcast, Felipe Casabal. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo ao TH Show.
Tudo bom. Obrigado por esta oportunidade.
É, Felipe, explica pra gente, mais ou menos, a sua profissão, meu velho. A gente tá brincando aqui que você é um nutricionista canábico, mas, né, não é bem assim, me diz aí. É,
eu comecei a cultivar há 12 anos. Eu tinha 18 anos, mais ou menos, quando eu comecei a cultivar. É, assim que vão como 10 anos utilizando Advanced Nutrients. E eu comecei a trabalhar direito para Advanced Nutrients. E eu tenho aprendido muito, não só sobre os fertilizantes, mas também de cultivo. Há muitas coisas que os cultivadores têm que controlar para ter um cultivo ótimo. Não é só fertilizante. Há muitos parâmetros que você tem que controlar para ter um cultivo ótimo. Circulação do vento, CO2, luz, temperatura, umidade. No substrato tem nutrientes, água, oxígeno, temperatura. São 9 parâmetros que você tem que controlar para ter um cultivo ótimo. E os fertilizantes é um parâmetro muito importante, mas todos os parâmetros são muito, muito, muito importantes. Como falava recém, é controlar todo. Se um parâmetro está errado, o cultivo não vai ser um cultivo ótimo.
Sim, o cultivo ótimo que você fala é aquele cultivo que tira o máximo da planta, né?
Exato. É muito difícil. Muitos cultivadores acham que você tem que só ter os melhores fertilizantes ou a melhor luz, mas não, são todos os parâmetros juntos em harmonia.
Felipe, o corpo humano, quando tu coloca muito nutriente, vamos lá, muita vitamina B, por exemplo, se tu sobrecarrega o sistema do corpo humano com essa vitamina, a gente consegue... O corpo humano sozinho libera isso, né? No xixi ali, em tudo que é lugar, vai sair esse nutriente a mais. Como a planta faz para se livrar desse nutriente a mais que pode estar atrapalhando ela? Ela se livra?
É muito importante a quantidade da água. Se você está usando muitos fertilizantes, você tem que também procurar utilizar muita água e você tem que deixar que a água salga por debaixo do vaso e que o vaso não esteja em contato com a água. Dessa maneira, eu sempre digo, se você come e você não vai ao banheiro por um dia, está tudo bom. Se você come 2 dias e não vai ao banheiro, terceiro dia que você come e não vai ao banheiro, va a tener que ir al médico, va a tener una doença. Sí. Mismo pasa con las plantas. Si você quer fertilizar en cada rega, você tem que procurar obtener un drenaje por debaixo do vaso y es la mejor manera. Así os nutrientes que não foram utilizados por as plantas, vai embora.
Sim, isso aqui.
É muito importante. Muitos cultivadores que fazem. Se você não tem de água por debaixo da maceta, você utiliza uma vez fertilizantes, outra vez só água. Fertilizantes, só água. Essa é uma maneira de não sobre-fertilizar, pero ao mesmo tempo você está perdendo produção.
É, Felipe, explica pra gente de onde que você é, porque, né, eu não sei se o pessoal percebeu aí em casa que o Felipe tá falando em espanhol aqui com a gente.
Sim, portunhol. Um pouquinho de portunhol. É, eu sou argentino, de Buenos Aires. Eu morei também no Uruguai, durante 3 anos. Eu tenho um clube canábico no Uruguai, em Punta del Este. E também morei na Espanha durante 3 anos, trabalhando para Advanced Nutrients. E agora voltei para a Argentina. Eu sigo como Grower Support para a empresa.
O Grower Support, no caso, você é alguém que oferece apoio para todos os jardineiros da América Latina, é isso?
Não, América Latina, Europa, que fala em espanhol, e Estados Unidos. Eu falo inglês, espanhol e um pouquinho de portunhol.
E chega para você todo tipo de dúvida, né? Não é só as dúvidas relacionadas ao nutriente.
Exato. Não só o nutriente, e se o cultivador não está usando Advanced Nutrients, também pode enviar um e-mail ou ligar. Não hace falta que você esteja usando Advanced Nutrients. Se você tem uma dúvida do cultivo, você pode ligar ou enviar um e-mail. E eu estou procurando aprender a falar melhor português para poder atender as chamadas.
E qual foi, nesses teus tempos de suporte, o suporte mais inusitado que tu deu, irmão? O suporte mais diferente, assim, porque vai ter coisas... Ah, minha planta tá meio seca, meio cabisbaixa,
Sim. Não só para cultivadores de terra, sino também cultivadores hidropônicos, cultivadores fibra de coco, substrato da turba, tudo. Os cultivadores ligam, que têm dúvidas de pH, de ppm, de muitas coisas, e eles ou elas, cultivadores, enviam fotos, assim é mais fácil para o grower support entender o que está fazendo com seu cultivo.
Sim.
E você já recebeu alguma coisa que te deixou chocado?
Sim. Muitos cultivadores esperam até o último momento para ligar. E você sabe, se você está com uma doença, você pode ir ao médico primeiro dia, ou você pode ir ao médico depois de uma semana. Depois, se você vai depois de uma semana, vai ser muito mais difícil melhorar que se você vai ao primeiro dia. Então, algo que eu sempre falo é se você vê algo que está fazendo raro, que está passando algo raro com as plantas, você tem que ligar automaticamente no momento. Se você espera 3 dias mais, o mais provável é que as plantas para sofrer.
Sim. É, nós estávamos conversando com um pessoal recentemente e eles falaram que a planta, normalmente tu faz uma modificação, seja no fertilizante, na terra, e tem que esperar alguns dias, né? Para dar resultado, para tu ver se tá dando certo. Como o pessoal deve ligar, falar contigo preocupado, né? Deve estar naquela...
Sim,
naquela
hora
que não sabe o que fazer, né?
Se você usa fertilizante, não só depende do fertilizante que você esteja usando, sino que também a temperatura, a umidade, a quantidade de luz vai ter muito que ver com como a planta pode absorver os nutrientes. Por exemplo, se você pega uma luz mais forte, mais potente, mais watts, você tem que utilizar mais nutrientes, porque os nutrientes vão ajudar a la planta a absorver la luz. Es parte de un ciclo. Si você tem menos luz, você tem que reducir a quantidade de nutrientes. Si você pone mais luz, você tem que aumentar la cantidad de agua e de nutrientes.
Entendi. E como funciona? Tu falou que tem um clube de cultivo no Uruguai, né? Como tá hoje em dia?
No Uruguai há muitos clubes canábicos. Se você tem um clube canábico, você pode cultivar 99 plantas em floração e ilimitadas, infinitas, em vega.
Uhum.
E você pode ter 40 máximo.
Legal, cara.
Agora, na Argentina, também é legal. Você pode pegar uma receita, sale uns 100 reais e você tem uma receita. Com essa receita você pode cultivar 9 plantas. E um dado curioso é que se você tem um amigo que tem receita que não sabe cultivar, você pode ser, eu posso ser um cultivador solidário desse amigo. Então eu posso cultivar 9 para mim, 9 para ele. E assim você pode somar muitos amigos ou familiares e você tem 9 plantas por cada um.
Isso é quase um clube associativo também.
Quase um clube associativo. Sim, quase um clube, sim.
Cara, os argentinos estão muito na nossa frente, Marcelinho.
Argentinos estamos
infelizmente
campeões do mundo e maconha legal.
Pô, mas eu tô aguardando quando o Brasil começar a fazer esse tipo de lei aí, cara, porque o clube demorou para termos clube de cultivo no Brasil.
Sim, mas agora eu escutei que aqui em Brasil você pode pegar uma receita ou pode pegar um habeas corpus para plantar muitas plantas. É muito interessante. Eu não sabia e eu acho que vai ser um aspecto muito importante para o crescimento da indústria.
Ah, mas até onde eu sei é um pouco mais limitado do que na Argentina, que custa em torno de 100 reais e tu pode ter 18 plantas, né?
É questão de tempo. É tempo e de acá dois anos vai ser melhor que a Argentina. Aqui em Brasil há 250 milhões de habitantes. Na Argentina somos 45 milhões. Assim que a indústria brasileira vai ser gigante.
Você acha mesmo que o Brasil está caminhando para um cenário positivo assim, Felipe?
Sim.
Como você tem visto aí de longe, né?
E aqui, a Expo de Head Grow, foi uma Expo muito, muito legal. Muita gente, 8 mil pessoas, boas artistas, música, muito legal. Eu acho que foi uma das melhores expo que eu fiquei.
Eu me impressionei lá dentro, irmão. Porque não tinha flor ruim. Tudo era maravilhoso. Nossa.
Tudo maravilhoso. O clima foi ótimo. Acompanhou. Assim que foi uma experiência que eu nunca vou esquecer.
Sim.
Excelente, excelente. Voltando um pouco sobre os cuidados das plantas, Felipe. Nós ainda temos uma discussão muito grande aqui no Brasil sobre o tipo de nutriente que a gente vai entregar para a planta, né? Se vai ser um nutriente orgânico, se vai ser um mineral, se vai ser organo-mineral. E isso resulta em alguns obstáculos, vamos dizer assim, né? A questão de precisar de um flush na hora da colheita de uma planta, o conhecimento ali da partilha por milhão, que é o PPM que você falou, né, pra gente administrar corretamente o fertilizante, e eu preciso de muito controle, de muito cuidado pra fazer essa administração nas minhas plantas. Como que você sugere que seja o uso do...
Primeiro eu quero aclarar algo. Eu sempre digo, o melhor cultivador é aquele que você precisa ser. Você não tem que ser o cultivador que você olha no Instagram, ou você tem que ser o cultivador que você precisa ser. Se você não tem tempo de estar usando muitas garrafas e só tem tempo de arrega com só água, você tem que ser um cultivador orgânico, poner os nutrientes na terra e só utilizar água. Agora, é muito mais difícil obter uma produção muito grande. Se você é um cultivador orgânico, é muito mais difícil obter. Ou seja, você pode ter um produto e uma quantidade e uma qualidade muito boa sendo orgânico, mas é muito mais fácil obter uma produção e qualidade muito boa con biominerales, que agora vou a falar sobre isso. Mas, de volta, o melhor cultivador é aquele que você precisa ser. É muito importante isso. O mesmo digo, o melhor fertilizante são os óleos do cultivador.
Uh-huh.
Mas... Compreende? Ok, bom, essas são duas coisas que eu sempre falo, é muito importante compreender isso. Por exemplo, as tabelas de fertilizantes, se você tem 200 watts, você não vai poder usar, por exemplo, 4 mililitros por litro. Agora, se você tem 400 watts em uma tenda de 1 metro por 1 metro, você vai poder usar 4 mililitros por litro. É um exemplo. Agora, para falar de Advanced Nutrients, todos os produtos são biominerais, não é só minerais. Se fossem só minerais, seriam muito caros para ser só minerais. Terra aquática, hidroponics, por exemplo, esses sim são só minerais. E se você quer utilizar bio, você tem que pegar outra garrafa para poder fazer que essas bases que são só minerais sejam biominerais. Agora, as bases de Advanced Nutrients contêm todos os macro e micronutrientes, mas também contêm ácidos únicos, aminoácidos, tensoativos, que auxiliam a planta na absorção de nutrientes.
Sim.
Se você tem uma terra, um substrato 100% inerte, você precisa das bases. É o único que você precisa para ser um cultivo de princípio a fim são as bases. Agora, se você quer melhorar as colheitas, crescimento das raízes, estrutura, fortaleza, tudo isso você vai poder auxiliá-lo utilizando distintos aditivos. Pero lo que você precisa, como a palavra precisar, se você tem um substrato inerte, são as bases. Se o cultivador tem uma planta amarela e o cultivador usa aditivos, a planta vai continuar amarela, não vai mudar. Agora, se você utiliza bases, aí sim, aí a planta vai mudar, vai estar verde.
As bases que você fala é o NPK? Eu não entendi.
Exato. As bases contêm nitrógeno, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro, zinco, tudo. Ademais, tem ácidos úmicos, fúlvicos, aminoácidos, tensoativos, que auxiliam a absorção de nutrientes. Mas você não tem, você com as bases tem tudo o que a planta precisa para crescer. Ótimo. Agora, se você quer melhorar a produção, você vai pegar Big Body, Overdrive. Agora vou falar sobre cada um dos aditivos. Mas é muito importante isso. Agora, se você tem um substrato, uma terra que tem farinha de hueso, farinha de sangue, farinha de peixe, tem muitos nutrientes dentro da terra, você não pode utilizar bases. Não pode, porque senão você tem as bases dentro na terra. Então, a todos os cultivadores que usam uma terra que tem muitos nutrientes, só podem utilizar aditivos. Como os aditivos, você tem fósforo, potássio, em alguns nitrógeno também. Mas mais que nada, você em os aditivos, há elementos orgânicos que auxiliam a planta em distintos aspectos.
Sim.
É muito importante.
Sim. Felipe, tu deve acompanhar a cena canábica há um bom tempo já. E tu já deve ter visto fotos antigas de Cannabis Cup, que a revista High Times fazia.
Sim. High Times de 1980. O mesmo passa com a Hortifruti, se você vê fotos de como era. Exato.
Sim, mas tu pega fotos da Cannabis Cup de 1990 e de hoje em dia, aquelas plantas de 1990 que pareciam lindas na época, hoje são bem pequenas, né? Mirradinhas, assim.
Sim, tu acha que de 5%.
Sim, tu acha que nós atingimos o ápice do cultivo? ou ainda existe uma grande evolução para vir pelo futuro, hein?
Eu creio que estamos chegando a um momento que o crescimento vai ser mais lento. Hemos chegado a um crescimento muito, muito explosivo nos últimos 30 anos. Agora você pode pegar uma maconha com 30% de THC, mas isso só vai poder encontrar nos Estados Unidos. Muito difícil pegar aqui. Agora eu cultivo e eu analiso, e as flores que eu cultivo, que são genéticas americanas, 23%, 24%
THC. O que já é bem bom, né?
O pessoal de casa talvez não tenha percebido o paralelo, mas existem algumas plantas que a gente consome aí que já não são parecidas com a original, né? Por exemplo, o brócolis é totalmente diferente do que era 100 anos atrás.
Totalmente diferente.
Será que a maconha vai virar um brócolis, Felipe? Daqui, sei lá, 20 anos a gente vai ter uma planta do tamanho de uma bola de basquete?
Eu não acho que vai ser do tamanho de uma bola de basquete, mas sim os porcentagens de THC e terpenos, a complexidade dos terpenos, tudo vai ser melhor. E obviamente que tudo isto é muito bom para a parte medicinal. Eu acho que em uns 10 anos vamos a poder entender mais como estas plantas podem ajudar tanto a tantas pessoas.
Uhum. Eu não perguntei para você se você faz uso, que tipo de uso você faz da cannabis, né? Provavelmente você faça uso adulto, recreativo, mas a cannabis te ajuda em algum problema pessoal, cara? Sei lá, insônia?
Eu sou uma pessoa muito ativa, eu não paro de andar de aqui para lá todo dia, e para mim é como poder dizer isso, é como um regulador, como que regula, me ajuda a regular. Se eu estou muito abaixo, me sube, se estou muito arriba, me baixa. Sim, e eu tenho uma tolerância muito alta, eu posso estar fumando todo dia.
Isso
todo dia. E se você pode cultivar maconha, que não só é alta em THC, mas também é sabrosa, rica, gostosa, você não quer parar de fumar. É impossível.
Sim.
Se você cultiva 24K, você conhece essa genética?
Sim, sim.
Você conhece? 24K é como estar comendo fruta.
Sim, o gosto dela é de casca de tangerina.
Exato, tangerina. Bueno, outra genética parecida, prima de 24K, é a tangi. Tangi é outra genética. Tropicana Cookies, há muitas genéticas que o perfil de terpenos vai para o cítrico, frutada, outras que são mais gás, mais gasolina, outras que são mais terra, mais kush. Eu sempre comparo a indústria canábica com a indústria do vino.
Sim.
Vino?
É? Vino?
Vino. Sim, vino. Ou mesmo como comida. É interminável, ou seja, é infinita. E os breeders, parabéns para todos os breeders de todo mundo que estão fazendo um trabalho incrível, porque tudo isso vem de quatro diferentes genéticas, ou cinco, que são Landrace, que são Afganistão, que são em Colômbia, que são distintas partes do mundo, e os breeders de tanto cruza, obtêm uns resultados impressionantes.
Isso aí, eu tenho duas perguntas para fazer em uma só, que é essa questão, né? A gente está falando dos terpenos, e a gente sabe que não basta você arrumar sementes ou clone da 24K, por exemplo, e cultivar de qualquer modo, porque você não vai atingir o topo dos terpenos dela, nem o nível máximo de THC. Para isso, a gente precisa estabelecer aquele padrão ótimo que a gente estava falando no começo do episódio. Mas quando eu estou cultivando, por exemplo, uma planta de CBD, com altos teores de CBD, eu preciso me preocupar de uma maneira diferente com os nutrientes dessa planta?
Não. As plantas de CBD não são tão vigorosas como as de THC, mas os cuidados são o mesmo. O mesmo, os cuidados, você tem que olhar muito o color das folhas, você tem que procurar manter temperatura, umidade, luz, CO2, tudo o que falamos anteriormente. Os cuidados são os mesmos. E também secado. Processo de secado é muito, muito importante. Muita gente cultiva e logo muitos cultivadores cultivam e logo secam com temperaturas altas, com muita umidade. Isso é como um erro muito, muito comum nos cultivadores.
A cura, né? Da planta, tu diz?
Sim, seca. Se você seca bem, se você sabe fazer o processo de secado, a curação é um mito. Eu seco em 14 dias, mais ou menos, 16 graus, 55% de umidade, com um pouco de circulação de vento, mas não direto à planta. E mais ou menos entre 10 e 14 dias, você tem um produto final incrível. Agora, como qualquer fruta ou verdura, se você tem a fruta lista, de aí em adelante a fruta não vai ser melhor. Não vai ser melhor. Dia tras dia, se você deixa um buddy aí, um budgie no frasco, não vai ser melhor. É uma opinião personal. Para mim, o melhor momento para fumar é 2 dias depois do secado, quando finaliza o secado.
Tu acha que tem uma validade, um prazo de validade depois de seco? Mesmo que...
Sim. O que passa? Muitos cultivadores, em minha opinião, secam mal. Então, precisam de um curado. E esse curado não é um curado. Essa é a flor terminando de secar. Se você tem uma flor que é color marrom, não é boa. Tem que ser verde clarito. Eu vou enviar umas fotos que eu tenho de nosso último cultivo em Buenos Aires para que você possa entender o que eu estou tratando de dizer.
É, foto pra mim ficou um pouco complicado de ver, Felipe. Tu conseguiu enviar umas florzinhas mesmo?
Você vai poder sentir o cheiro com a foto.
Ah, não, Felipe, duvido.
Mas, ô Felipe, o que você tá falando aqui é um tabu na cena brasileira, porque todo mundo leva muito a sério o processo de cura, pelo menos. Você é o primeiro jardineiro que passa por aqui e fala que o importante é estar seco. E eu concordo com você, até porque a partir do momento que a minha planta secou, eu até coloco ela para curar, mas eu começo a consumir imediatamente. Não vou ficar esperando 2 meses para...
Não, e você tem que pensar, os produtores cultivadores nos Estados Unidos que vendem legalmente maconha, você acha que eles secam e luego deixam 6 meses as flores curando para luego vender? Não, secam, esperam 2 dias e vendem. E o produto é o melhor do mundo. Você não vai estar esperando 6 meses para vender a lechuga, ou você não vai estar 6 meses esperando para vender tomate. Não, você, uma vez que o produto está listo para vender.
É porque a alface, o tomate, eles estão prontos, né? Não precisa nem secar, né? Mas sim, eu acredito que o processo que talvez tenha vindo dos fumos mesmo, né, Felipe? Tabaco?
Eu acho que é uma opinião personal. Eu não estou dizendo que eu sou o dono de a verdade. É só uma opinião personal por experiência, por haver viajado por todo o mundo. Eu fiquei em Califórnia, eu fiquei em Canadá, eu estive em Espanha, em Itália, Inglaterra, Alemanha, muitos países viajando com Advanced Nutrients, aprendendo todos os dias, aprendo um pouco mais. Eu sou autodidacta, eu estou aprendendo a falar português só. Comecei a falar há 30 dias.
Não, mas está falando bem.
Está falando bem.
Não, por isso. Para mí, o melhor consejo para todos os cultivadores é hay que leer, hay que estudiar, hay que experimentar. Você não tem que hacer, fazer lo que outro cultivador dice, pero você tem que experimentar, probar. Si você tem 4 plantas, você tem que probar con 2 plantas fazer uma coisa e com as outras 2 fazer outra coisa e sacar propias conclusiones. Para mim é el melhor consejo para os cultivadores.
Não, mas isso aí, Felipe, eu nem quis levantar nenhuma polêmica nem nada, porque você já estava deixando claro que era uma opção pessoal, mas é algo que eu acho que vale ser debatido, porque o universo da cannabis, ele ainda é muito novo e nós ainda estamos muito, pelo menos aqui no Brasil, muita gente é apegado a coisas que ouvimos falar, mas nunca testamos, entendeu? Então a gente fica levando para frente tradições que a gente não sabe se faz sentido, entendeu? Por isso que eu falei. Mas, faz sentido o que você está falando para a gente. E eu concordo com você que a melhor forma é tentando a via do autodidata aí, tentando aprender sozinho, estudando e observando outros jardineiros. Até porque, pelo menos do meu ponto de vista, assim, eu tenho meu cultivo, aprendi muita coisa sozinho, aprendi muita coisa com amigos também, mas, entre aspas, já desenvolvi o meu método. Quando eu peço uma dica para alguém, uma pergunta, eu não vou fazer exatamente tudo aquilo que a pessoa falou, não. Eu vou pegar as informações que me interessam e vou tentar aplicar aquilo ali para não... Uhum. Porque o meu cultivo é o meu cultivo, o seu cultivo é o seu cultivo.
Exato, feito. O que eu também recomendo é, se você é um cultivador, um jardineiro orgânico, procura no Instagram encontrar cultivadores orgânicos que sean muy buenos y tratar de comprender cuáles son las técnicas que el cultivador está utilizando. Yo, por ejemplo, yo sigo muchos cultivadores de Estados Unidos, los mejores del mundo, y muchas de las cosas, de las técnicas que yo procuro, son las mismas que aprendí viendo a esos cultivadores. Entonces, es muy importante saber qué cultivador quiere ser uno y seguir no Instagram a esos cultivadores que você te gustaría ser.
Massa demais.
Nhoque, você tem mais alguma pergunta pro Felipe?
Acho que não, irmão. Acho que eu estou satisfeito das respostas do Felipe. Eu vou agora esperar acabar a gravação, passar meu endereço para ele.
Felipe, nós estamos encaminhando aqui pro final do episódio do TH Show. Se você quiser deixar alguma dica aí, alguma sugestão pros nossos ouvintes acompanharem o seu trabalho, acompanharem o trabalho da Advanced, pode deixar aí, perfil no Instagram, site, o que tiver, pode falar pra gente.
No perfil de Advanced Nutrients, agora estamos filmando muitos, muitos vídeos que estão em inglês. Pero bueno, você pode olhar muitos vídeos desde um ponto de vista do cultivador dentro na sala de cultivo profissional. Ou seja, você vai poder ver como cultivador faz clones, como cultivador tem temperatura e umidade de quarto, como se controla. Hay muchos videos en el canal de YouTube que você también puede encontrar no Instagram y yo recomiendo para esos cultivadores que quieren usar productos biominerales, como hablábamos antes. No es Advanced Nutrients, no solo mineral, toda parte bio va a poder auxiliar a planta a expresar su genética al máximo. Así que para todos los cultivadores que quieran conocer más acerca de los productos o técnicas de cultivo profesionales, sí, Instagram, Advanced Nutrients Oficial, y nuestro canal de YouTube tiene mucho, mucho contenido nuevo y va a haber mucho más. Y una cosa más que yo quería decir, pronto vamos a tener un canal de soporte para o público brasileiro.
Isso aí é legal. Isso aí é legal. O pessoal vai ficar interessado em saber, porque a gente precisa dessa informação, Felipe. Você já é um cara viajado, já sabe bastante. Nós brasileirinhos, a gente precisa ter alguém que nos fale exatamente o que a gente precisa fazer em alguns momentos.
Eu sempre digo, se você quer aprender a jogar futebol, você tem que ver que estão fazendo os brasileiros. Agora, se você quer aprender a cultivar maconha, você tem que ver o que estão fazendo nos Estados Unidos.
Perfeito, achei que você ia puxar a sardinha para os argentinos agora.
Brasileiros são os melhores, futebol, surfing, skate, tudo, uma cultura muito rica, e eu acho que vai ser a indústria mais grande de Sudamérica, e eu acho que num futuro, quizás uns 10 anos, pode ser a indústria mais grande do mundo com a maconha.
É, eu torço muito pela América Latina, gigante nesse meio.
Sim, gigante. O Brasil tem a mesma quantidade de gente que todos os países da América Latina juntos. É gigante.
Temos tudo para isso.
Muito grande, muito grande.
Perfeito, perfeito, meus amigos. Felipe, muito obrigado pela conversa, por ter trazido informações aqui pra gente, por ter topado esse convite para participar do TH Show. O pessoal que ficou curioso aí para saber os links que o Felipe citou, a gente vai deixar na descrição desse episódio o link do Instagram, o link do YouTube aí para vocês conferirem os vídeos. E é isso, né, Marcelinho?
É isso aí, meu parceiro.
Então tá.
Obrigado por a oportunidade e... obrigado.
Perfeito. Valeu, Felipe. Valeu, Yonk. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do TH Show. Um abraço bem apertado e tchau.
É nóis demais.
Rádio Hemp.